Todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Luiz Rogério. Vereador Gabriel, presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
E passo a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, adendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, no exercício 2025. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício número 21, gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento 10/24, solicita informações a respeito da regularização das pendências do município junto ao CAGEC, informamos que a administração municipal já está adotando as providências necessárias para a regularização da situação cadastral do município. Conforme ofícios encaminhados pela NKS, Exata Assessoria Contábil, a empresa responsável pela assessoria contábil do município, seguem as seguintes informações. Pendências do E-Social. A empresa NKS, Exata Assessoria Contábil, já está providenciando a regularização das declarações pendentes no E-Social. O prazo previsto para a conclusão deste processo é de até 90 dias, conforme comunicado datado de 10 de fevereiro de 2025. Inscrição no CADIN e bloqueio no CIAF. O município encontra-se inscrito no CADIN e bloqueado no CIAF devido à pendência da prestação de contas do convênio 2455/2022, firmado com a Secretaria de Estado de Educação. A assessoria contábil já está providenciando a regularização da prestação de contas, restando apenas a devolução do saldo residual do referido convênio. Medidas em andamento. A Secretaria Municipal de Educação e o setor financeiro já estão adotando os procedimentos necessários para a devolução do saldo residual, conforme exigido pela Secretaria de Estado de Educação. Após essa devolução, toda a documentação comprobatória será enviada ao órgão competente para a regularização definitiva da situação do município. Diante do exposto, reafirmamos nosso compromisso com a regularização dessas pendências. Informamos que todas as ações necessárias já estão em curso, visando restabelecer a plena capacidade do município para firmar convênios e parcerias com o governo federal e estadual. Colocamos à disposição para quaisquer requerimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvim, prefeito municipal. Ofício número 22, do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 9/2025, de autoria do vereador Gabriel Pinha dos Reis, que solicita informações referentes ao abastecimento de veículos e máquinas pela Prefeitura, encaminhamos o memorando da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no qual constam todas as informações solicitadas. Conforme detalhado no referido memorando, esclarecemos que as informações referentes aos itens 1 a 3 do requerimento estão devidamente registradas nos cupons fiscais anexos contendo quantidade de combustível abastecido, assinatura do responsável pelo abastecimento, veículo abastecido com respectiva placa, quilometragem do veículo no momento do abastecimento. Abastecimento de veículos e máquinas de empresas terceirizadas ou associações. Conforme informado, não houve abastecimento de veículos ou máquinas de empresas terceirizadas ou de associação de municípios da data de 28 de janeiro de 2025, nos horários mencionados do requerimento. Dessa forma, atendemos integralmente a solicitação, reforçando o compromisso dessa gestão com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Permanecemos à disposição para quaisquer crescimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Vizinho Galvino, prefeito municipal. Ofício número 23, também do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 8/2025, encaminhamos as seguintes informações referentes ao abastecimento da frota municipal e dos veículos das empresas prestadoras de serviços e associações. Relação de abastecimento da frota municipal. Os dados referentes ao abastecimento da frota municipal estão apresentados nos relatórios anexos, contendo todas as informações solicitadas, incluindo dados dos abastecimentos, quantidade de combustível e veículos abastecidos com suas respectivas placas e identificações. Relação de abastecimento de empresas prestadoras e associações. Quando ocorre e se ocorre o abastecimento de veículos pertencentes às empresas prestadoras de serviços ou associações que atuam no município, os registros estão devidamente apresentados nos respectivos relatórios anexos. notas empenhadas e pagamentos. Anexamos cópias das notas fiscais e dos empenhos referentes ao abastecimento da frota municipal, bem como os respectivos comprovantes de pagamento. Postos credenciados para abastecimento. A relação dos postos credenciados para abastecimento da frota municipal e dos veículos das empresas prestadoras de serviços e associações é composta pelos seguintes estabelecimentos: Francisco Carlos Vilas Boas, Petrochico e Posto Túnel Lavras Limitado, Posto Túnel. Desta forma, atendemos integralmente a solicitação dos requerimentos, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos e adicionais. Atenciosamente, Nelson Escrito Alvim, Prefeito Municipal. Ofício número 24, também do gabinete do prefeito. Em resposta ao requerimento número 6, 2024, de autoria do vereador Gabriel Pinha dos Reis, que solicita informações sobre compras e serviços relacionados aos órgãos zoonoses do município, encaminhamos os seguintes esclarecimentos. Rações caninas e suprimentos para o canil. Houve apenas uma compra de ração realizada em abril de 2023 no valor de R$ 10.150. Não houve nenhuma outra despesa com ração ou demais suprimentos desde então. Serviço de cirurgia e castração. Encaminhamos em anexo o contrato com a empresa Dog Show. Juntamente com o contrato, seguem os subempenhos demonstrando o número de castrações realizadas. Valores gastos com implantação e construção do canil. Não houve despesas nesse sentido. Empresas credenciadas para remoção de animais de grande porte. Seguem anexo o termo aditivo referente à contratação da empresa para remoção de animais eutanasiados, no caso a Serquipe. Contudo, não há empresas credenciadas para remoção de animais de grande porte soltos nas vias públicas. Documentação complementar. Anexamos documentos que comprovam o vínculo com a clínica credenciada. Também seguem empenhos e notas fiscais referentes aos serviços e compras solicitados. Dessa forma, atendendo integralmente ao requerimento, reforçando nosso compromisso com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Permanecemos à disposição. Atenciosamente, Nelson Timbiro Alvim, Prefeito Municipal. E o ofício número 28, gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 15, 2025, solicita informações sobre a acessibilidade no ônibus previsto no projeto de lei número 1, 2025, o busão é grátis. Informamos que o município assegurará a acessibilidade plena no veículo destinado ao transporte público gratuito. Conforme estabelecido no termo de referência do processo licitatório, o ônibus do projeto atenderá aos requisitos de acessibilidade previstos na legislação vigente, garantindo estrutura adequada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Isso inclui, entre outros pontos, veículos adaptados, pontos acessíveis de embarque e desembarque, bem como treinamento e capacitação dos motoristas e funcionários para melhor atendimento aos usuários. O referido termo de referência pode ser acessado na íntegra por meio do link. Segue aqui o link do portal para acessar. Reafirmamos o compromisso da administração municipal em assegurar a inclusão e acessibilidade do transporte público, promovendo um serviço de qualidade e equidade para toda a população. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Silvio Alvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, indicação número 50, subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, solicitante expediente ao seu prefeito, sugestão que seja realizada uma fiscalização intensiva em toda a cidade, visando identificar e notificar as empresas de telecomunicações responsáveis por cabos de internet soltos e em situação irregular nos postes. Que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis para garantir que as empresas de telecomunicações realizem a manutenção e organização adequada dos cabos, removendo os fios soltos e inutilizados, e assegurando que a instalação esteja em conformidade com as normas técnicas e de segurança. Justificativa. A presente indicação se justifica pela crescente preocupação com a segurança dos pedestres e a estética urbana do município. A grande quantidade de cabos de internet soltos nos postes tem causado os seguintes problemas. Risco de acidentes. Cabos soltos podem cair e causar tropeções, quedas e outros acidentes, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida e crianças. Poluição visual. A grande quantidade de fios emaranhados causa poluição visual, prejudicando a estética da cidade. Dificuldade de acesso, cabos baixos podem dificultar o acesso de veículos de emergência e caminhões de mudança. A regularização da situação dos cabos de internet é fundamental para garantir a segurança da população e melhorar a qualidade da vida no município. Indicação número 51, subscrito pelo vereador Márcio Moraes e Roberto. engenharia de tráfego para avaliar a necessidade de instalação de semáforos em pontos críticos de conflito entre veículos e pedestres, analisar o impacto da circulação de veículos pesados, caminhões, carretas, etc., em vias urbanas, especialmente em áreas residenciais e próximas às escolas, propor soluções técnicas para melhorar a fluidez do trânsito e reduzir acidentes. Número 2. Sugestão de pontos prioritários para análise. Vias com fluxo intenso de pedestres, exemplo, em torno da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Dunks e creche professora Labib Boeri de Mendonça. Trechos com circulação frequente de caminhões. Nesses termos, pede e espera o referimento, sala de sessões, 10 de março de 2025. Indicação número 52, também do vereador Márcio e do vereador Roberto. Solicitando expediente ao seu prefeito, solicitando a realização de serviço de pintura, de sinalização horizontal, faixas de pedestre, linhas divisórias, inscrições de pare, etc., em todas as ruas do município de Jaci, utilizando tinta viária de alta qualidade, garantindo durabilidade e visibilidade da sinalização. A colocação de redutores de velocidade eletrônicos, radares, em pontos estratégicos do município, com o objetivo de coibir o excesso de velocidade e aumentar a segurança de pedestres e motoristas. A instalação de redutores de velocidade elevados, lombados, com faixas de pedestres nos seguintes locais. Em frente à agência lotérica, localizada na praça, no centro de Jaci, em frente à Prefeitura Municipal, próxima à Escola Estadual Maurício Záquia, em frente à Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunks, visando aumentar a segurança dos alunos no trajeto para a escola, em frente à creche Professor Labib Boeri de Mendonça. Adicionalmente, requerem que os redutores de velocidade elevados sejam construídos em coloração diferente da via, exemplo, amarela e preta, ou vermelha e branca, para aumentar a visibilidade e melhorar a digeribilidade no município. Indicação número 53, do vereador Roberto, solicitando a adoção das seguintes medidas para melhoria nas condições da estrada rural e da qualidade de vida dos moradores da região. Realização de serviço de limpeza e manutenção da estrada rural próxima ao rancho Estação, que fica na primeira entrada direita após o túnel que faz ligação do município de Jaci com a comunidade Contendas. Realização de estudos técnicos e financeiros para a implantação de energia elétrica e poste de iluminação ao longo da referida estrada. Limpeza dos trechos com maior acúmulo de entulho e vegetação. Manutenção da referida estrada para melhorar o acesso de veículos, pois a região possui concentração de residências e propriedades rurais. Proceda a limpeza dos arredores do ponto de ônibus do bairro Ipiranga, depois da prainha, perto do loteamento novo, visto que o pessoal está lançando lixo no local e estão demorando para retirar, sendo que os moradores estão tendo que limpar devido ao mau cheiro e aparecimento de bichos. Solicitam ainda a pedido de moradores que seja instalada uma placa no local com dizeres proibido jogar lixo e se continuarem a lançar lixo no local que seja retirada mais a miúde. Neste termo, pede espera os deferimentos às sessões 10 de março. Proceda a instalação de braço e lâmpadas nos postes da comunidade Boca da Mata, trecho compreendido entre as residências do senhor Sebastião Marques e senhora Luísio, vês que neste local existem várias residências e a instalação de iluminação pública em muito contribuirá para a segurança e comodidade dos moradores no período noturno. Indicação número 56, também do vereador Franqueline e vereador João Batista, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que o mês determine a secretaria responsável que proceda a instalação de lixeiras nas comunidades, nas comunidades rurais do município, tais como Boca da Mata, Passa 3 e adjacentes, Contendas e adjacentes, Barreiros, Tanques, entre outros, para que os moradores e pessoas que passam aos finais de semana e feriados nessas localidades possam depositar o lixo somente. Solicito ainda que essas lixeiras sejam instaladas em locais de fácil acesso para que o caminhão de coleta de lixo possa chegar para recolher. Proceda a instalação de lixeiras no bairro Ipiranga, em especial nas proximidades do último ponto de ônibus, com o meio de evitar que pessoas joguem lixo nas margens das vias existentes do bairro. Indicação número 58, também do vereador Carlos Eduardo. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que este determine a secretaria responsável que proceda a instalação de redutores de velocidade, tanto na Avenida Conceição do Rio Grande, altura locais, colocando em risco a segurança de moradores e de usuários. Requerimento número 22, substituto do vereador Júnior e vereador José Marcelo. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando relatório detalhado e prestações de contas referentes aos anos de 2023 e 2024 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Jaci. Tal solicitação abrange o envio de todos os relatórios financeiros, termos de parceria, contratos de isenção, convênios, notas fiscais, comprovante de pagamento e quaisquer outros documentos que demonstrem a aplicação dos recursos públicos recebidos pela referida associação durante os anos supracitados. Justificativa. A presente solicitação se justifica pela necessidade, transparência e controle social dos recursos públicos destinados à Pai de Jaci. É dever dessa Casa Legislativa fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, garantindo que sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da população atendida pela associação. Ademais, a Lei de Acesso à Informação garante a todo cidadão o direito de acesso às informações relativas à gestão pública, sendo fundamental que a Prefeitura Municipal de Jaci forneça os documentos solicitados para que essa Casa Legislativa possa cumprir seu papel fiscalizatório. Requerimento número 23, subscrito por vereador Roberto, vereador Gabriel, Júnior, José Marcelo e Luiz Rogério. Sustante expediente para o prefeito, requisitando o envio de relatórios detalhados dos gastos e repassos financeiros realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e pela Secretaria do Gabinete do Prefeito, referentes aos anos de 2023 e 2024, incluindo 1. Olerite de pagamentos e salários de todos os servidores e colaboradores vinculados às secretarias citadas, com discriminação de nomes profissionais, cargos ocupados, vínculos empregatícios, valores brutos e líquidos pagos, benefícios concedidos. Relatório consolidado contendo número total de profissionais atuantes em cada secretaria, total de recursos gastos com folha de pagamento e benefícios, cópias de contratos temporários ou termo aditivo celebrados no período. Justificativa. A solicitação visa garantir o controle social e a fiscalização do erário, especialmente considerando a necessidade de verificar a conformidade das contratações com as leis trabalhistas e orçamentárias, assegurar que os benefícios concedidos estejam alinhados com as políticas públicas municipais, identificar possíveis irregularidades ou otimizações necessárias na gestão de pessoal. E o ofício número 24, o requerimento número 24, substituído pela vereadora Franqueline e vereador João Batista, solicitando expediente para o seu prefeito, requisando informações, acompanhagem e documentação comprobatória, se houver, sobre a retransmissão do sinal de TV em nossa cidade, a saber, se tem algum servidor ou prestador de serviço que é responsável pela sua manutenção, se existem os equipamentos necessários, como é feita a retransmissão, caso esteja em funcionamento, qual o custo para o funcionamento desses serviços, outras informações inerentes a critério de administração. Caso tal serviço não esteja em funcionamento, solicito que sejam adotadas as devidas providências para que o sinal de TV seja retransmitido para a população, garantindo assim que as pessoas possam contar com este recurso de entretenimento e lazer em suas residências. Em relação aos projetos em pauta, o projeto número 3 de 2025, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar, foi apresentado um substitutivo, que daqui a pouco será disponibilizado no grupo já. O projeto de lei, e dando entrada para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta, bem como o projeto de lei número 6 de 2025, que concede a revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. E, para a segunda votação e redação final, o projeto de lei complementar número 1 de 2025, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública do município de Jaci, Refis de Jaci e da outras providências. Aí está constando a emenda modificativa, só que a emenda já foi votada. Tá? Pode riscar ela aí. Senhor presidente, esses são projetos em pauta, proposições e comunicados.
Boa noite, senhores.
cheio de problema. Peço desculpa aí.
Seja o nível 1, ninguém pode ganhar menos que salário mínimo. Então já tem jurisprudência que fala isso. Quanto a julgar a constitucionalidade do projeto, a gente teria que dar uma estudada, mas a maioria das prefeituras estão adotando isso. E no Brasil a gente já sabe que tem algumas leis que falam que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Tem as questões de horários, essas coisas. Então, mas o prefeito se comprometeu, vocês conversaram com ele, alguns vereadores aqui também conversou. Então, vamos aguardar aqui para ver se
ele manda esse projeto para a Câmara. Não vai se tratar de aumento diferenciado de servidores públicos.
Apenas chegar à condição igualitária para que todos recebam o salário mínimo.
Aqueles que estão acima do salário mínimo, está sendo feito um estudo na prefeitura para aquelas perdas que tiveram no passado, nesses anos que passaram. Está sendo feito um estudo na prefeitura para ver se a prefeitura vai conseguir ir repondo isso devagar. Não vai ser de uma vez, é por 10, 15, 20%.
Seja 0,5%, 1%, eu estive na prefeitura. Incluiu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Isso depois de muitas lutas das mulheres por esse mundo afora. Começou nos Estados Unidos, me parece que acho que em 1939, com a Marcha das Mulheres. Né? Dali por diante já começou esses movimentos em outros países, na França, em muitos lugares, aqui no Brasil também. Então, prefeita Tia, também, que está na política, também representando a mulher de Jaci na política. A mulher que hoje vem sofrendo as violências com os feminicídios, a violência doméstica. Né? No Brasil, nós temos aí a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que veio para dar um pouco de segurança para a mulher. Mas mesmo assim a gente ainda vê diariamente os ataques contra as mulheres. Mas espero um dia que a sociedade mundial, o mundo inteiro, possa reconhecer a mulher como companheira, como amiga e também como dona de si. A mulher não foi feita para ser submissa, não foi criada para ser submissa ao homem. A mulher tem seu valor e tem um ditado que diz: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Ou talvez, por trás de uma grande mulher também possa existir um grande homem. Talvez hoje a gente pode dizer que muitos homens são dependentes da mulher. A mulher ganhou o seu direito ao trabalho. Até hoje ainda reivindica a igualdade salarial. Que a gente vê muitas injustiças em algumas empresas. Sua casa, seja mãe de família, aquela que sofre com seus filhos no mau caminho, no caminho das drogas e muitos outros caminhos diferentes daquilo que a lei de Deus ensina. As mulheres que sofrem com as perseguições. A Lei Maria da Penha veio aqui no Brasil para dar proteção à mulher, as tal das medidas protetivas. Mas a gente está cansado de ver no noticiário que muitos homens ultrapassam os limites e destroem a vida de muitas mulheres. As mulheres são guerreiras. A mulher no Brasil conseguiu seu direito ao voto. Ela foi votar pela primeira vez. E com o Código Eleitoral de 1934, a mulher também ganhou o seu direito de ser votada. Por isso nós temos aqui hoje mais algumas que já passaram por aqui, a vereadora Franqueline, a vice-prefeita Fia, representando a mulher no nosso município. Temos em Lavras a prefeita Jussara. Então a gente por aí a gente vê o valor da mulher na sociedade brasileira. Espero que a cada dia, que a cada movimento que as mulheres realizem, elas possam ser cada vez mais respeitadas. Deixo aqui leve às mulheres do nosso município a nossa gratidão, nosso respeito, nosso carinho por aquilo que elas representam no nosso município. Manda aqui um beijo no coração daquelas mulheres
que estão lá em casa cuidando da minha esposa. Não existe gratidão, não existe nada que pague. Obrigado a todas elas que estão se dedicando a dar carinho, um tratamento todo especial à minha esposa. Me desculpe, gente, mas é a emoção. Estou passando por momentos difíceis. A você, Elisiana, meu amor, um beijo no coração. Desculpe, gente, a emoção é demais. Um beijo a todas as mulheres desse mundo de meu Deus. Muito obrigado.
Luiz Rogério.
Cumprimentar aqui os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Franqueline, né? Nosso funcionário da casa, pessoal que nos ouve de casa aí, na rede social, né? YouTube, Facebook, também os que estão aqui presentes, né? Parte aí do funcionalismo da educação, vereador e vereador, né? Sebastião, que está aí. Então, boa noite a todos. É iniciar falando, falar depois de orador igual Marcelo é difícil, né? Mas a gente tenta. Apesar da voz minha também estar meio gripada, meio ruim, vamos em frente. Falar dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Temos aqui a Franqueline, né, representando. A FIA também, que é ex-prefeita, né, é atual vice. Fui vereador com ela aqui também. E várias outras mulheres. Né, e todos aí que estão aí. Um Dia Internacional das Mulheres. Iniciar aqui falando, gente, do Estatuto Servidor de Jaci. A gente vem falando isso há muito tempo e pouco se resolve. A verdade é que o ex-prefeito, além de ser mentiroso, ele nunca deixou de mandar, nunca mandou o projeto aqui. Que quando ele estava presente, ele sumiu aqui o meu lugar, na tribuna, e falou que ia mandar o projeto, não mandou. Então, fico em conversa hoje com o prefeito Nelson. Ele falou, Rogério, está difícil mandar o projeto, porque não tem condição de mandar para todo mundo, mas o salário mínimo é a prioridade. É um projeto diferenciado. Esse tem que ser aprovado, igual explicou aqui pelo vereador presidente Zé Marcelo. Você vê que nas outras cidades ninguém ganha menos salário mínimo. Então, os quinquênios, né, as gratificações que vão ganhando vão ficando por terra, porque nunca chega ao teto. A verdade é essa. E tem um projeto na casa hoje, chegou hoje aqui, de 4,17% para todos os servidores. Então, tem algumas pessoas falando que é 6,5%, 7% não, é 4,17% projeto aí. E vamos em frente. E vamos lutar para isso, igual sempre lutamos aqui. Né, para os nossos servidores, para a nossa população em geral. Quando eu falo servidores, eu falo que a prefeitura não está aí para dar lucro, né?
Elemento, né?
tem que ser revisto.
E é só
tirar o triênio lá do base, colocar ele, né, descrito igual o quinquênio, porque aí sim, lá no base o salário mínimo, mas tem o triênio, o quinquênio.
Senão daqui a pouquinho está até pegando o tique salário que
é.
Vamos ali e tem incluindo esse salário.
Obrigado, gente.
Falando é para isso, é para ajudar a gente.
verdade, trocaram alguns canos e emendaram nos velhos, né? Tem essa também.
Agradecer também o Teilo aqui da TK9, teve aí no final de semana. No final de semana teve aí um. Eu não tinha lá para escolha de pessoal olhando aí, time grande, né? Para ver aí os meninos da bola. E o time lá, parece que alguns aí vai dar certo, então é isso que vai querer mesmo. Vamos lutar para isso. Beijar com você, para ajudar os jovens. Manda para a para isso, meu filho. Estamos aqui para isso, para ajudar. Está com dúvida, vem com a pergunta. Quer aprovar o projeto? Manda para nós. Né? Ninguém vai ser preso. Se mostra o prefeito preso, ele vai ser dia, fica remédio, fica com remédio. Não tem ninguém. Está com esse medo, não. Pode procurar nós aqui, nós estamos para isso. Quem rege as leis do município? A Câmara e o prefeito. O prefeito manda, a Câmara aprovou, até que tem, né? Então também não sei se é isso aí para isso, o vereador não. Certinho? Obrigado, boa noite. E falar também que a rádio, né, a partir de quarta-feira, vai então se iniciar a transmissão das nossas reuniões na rádio.
É de 2025?
Não, é de agora. Passada,
ela já
não
passa mais
não, né,
Deus?
É isso aí, gente.
Obrigado. Obrigado, vereador.
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Franco, boa noite, nosso jurídico, pessoal aí, servidores da casa, pessoal que nos assiste na rede social, pessoal aqui presente hoje, né? Deus abençoe a nossa semana aí.
do outro lado da rua ali, vai todo emocionado para querer ter um encontro com o pai na saída da escola, e pode acontecer uma tragédia. Então é necessário tomar essa medida para que as crianças tenham mais segurança.
E a reação das crianças quando saem dali? A gente já foi criança, já ainda continua, né? A reação é já sair aquela euforia danada, querendo ir embora, brincando com os colegas. Adolescente é pior, né, Dudu? A gente fica, conforme o vereador Rogério falou, é muita coisa que você precisa assustar, não. É porque a gente é cobrado, então, mas devagarzinho a gente vai conversando, vamos chegar num bom senso aí, né? Vai ser tudo resolvido, né? Tranquilo, se Deus quiser, né? A questão dos lixos, primeiro é a população também, né? A parte principal é a população que muitas vezes a gente presencia. Não faz a parte dela também. A questão da lixeira, igual eu falei lá no Capivari, tem. E Nepomuceno ali, na hora que você sai da Nepomuceno, você vai pegar a rodovia. Eu vi uma lixeira também de eucalipto tratado bacaninha. Coisas simples fazem, mas a população também tem que ter consciência. Educação, bem colocado. Se não tiver educação, também não, né, não resolve. A gente tem como inibir a questão de cachorro, cercando e tal. Mas ser humano, que é o pior de tudo. É isso que você falou aí, Juninho. Então, né, a questão que eu pedi também é ali no túnel ali, na zona rural, passou o túnel direito. Ali tá bem sujo. E o pessoal que mora ali, ali não tem iluminação. O pessoal transita ali à noite, o pessoal que mexe com leite, com a vaquinha, né, com os gados. Então, eu até vou conversar com
Roberto, o Nadinho, ele é bom pra isso. Então, o que você falou, fazendo ali um tipo uma lixeira mais alta, né? Os cachorros, né? E cercar de tela mesmo, fica excelente.
É coisa simples
de fazer. E resolve o problema. E resolve o problema, é verdade.
Não, mas essa semana a gente vai sentar com o Nadinho. A gente sabe que tá com a agenda cheia, coitado. Mas a gente também tá apertado aqui, né? Que a população cobra, né, Rogério?
A turma aperta nós, não aperta ele.
Não, mas vai dar tudo certo. A gente tem que trabalhar na mesma linha, né, gente? A população, né? Primeiro lugar, né? E no mais, hoje, é só isso mesmo.
Roberto, referente ao assunto aí. Aqui Jaci tá bom demais, senhor. Sempre contrata caminhão, sempre contrata isso. Sempre teve caçamba. É só contratar uma caçamba e ter ela em roda.
Também.
Eu não me falo, eu não vou falar que é o certo.
Eu não sei. Me parece que vai ter uma licitação aí de caçamba, não sei como
que vai ser, mas me parece que vai ter. Justamente nesse ponto que
você falou aí. Depois vou interagir mais no assunto de pra gente buscar mais informação, né?
Mas essa caçamba tinha vez que cortou ela, entendeu?
Foi?
Essa caçamba tinha.
Resolve, ajuda muito,
né? Mas devagarzinho, gente, conforme a gente falou, a gente vai trabalhando em conjunto com a prefeitura e estamos aqui à disposição. Aproveitar aí, né, o pessoal que nos assiste, a gente está aqui para vocês, não precisa se acanhar, não. Lógico, nem sempre a gente vai resolver tudo. Eu falo o seguinte, às vezes a gente não consegue resolver, mas a gente dá uma outra solução, uma outra saída.
Tenta, né? Dá uma solução, ideia, né?
Ideias, e vamos amadurecendo junto. E a gente está à disposição para vocês aí. Então, se precisar, pode contar. Eu acredito que os nossos vereadores pensam da mesma forma, né? Então, no mais, é isso aí, gente. Deus abençoe a todos aí. Tenham uma ótima semana. Obrigado.
Juninho da Academia.
Obrigado, vereador Roberto.
Boa noite, senhor presidente. A pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os nobres vereadores, de modo especial, vereadora Franqueline, pelo dia 8. Mas, primeiramente, quero me compadecer com a dor de Vossa Excelência, senhor presidente. E peço a Deus para te dê muita força e coragem nesse momento difícil que Vossa Excelência está passando. E também falar que o presidente ele estudou bem a história antes de falar aqui do dia 8. Parabéns, presidente. E na pessoa de Vossa Excelência, vereador Franquelin, gostaria de cumprimentar todas as nossas servidoras que estão aqui presentes, a nossa servidora Magali, em nome da vice-prefeita FIA, cumprimentar todos os...
Vamos começar a falar do busão é grátis. Né? Ao meu ver, é um excelente projeto, né, que vai ajudar e vai atender muitos municípios. Só está faltando agora eles mandarem a documentação certa, né, senhor presidente? Deixa eu mandar aqui o bocado. Mas, depois disso, acredito que a gente já conversou sobre isso e viu que realmente é legal. As estradas rurais. Eu passei no final de semana aqui pro lado do Contendas. Até onde eu fui, melhorou bastante, senhor presidente. Né, a estrada para lá com o paliativo que foi feito. Agora, falta fazer um paliativo, né, bem executado pro lado ali do Passa 3, Boca da Mata, onde o vereador Franquelino e João Batista já fizeram até uma indicação, e do qual a gente vem cobrando desde a gestão passada sobre as melhorias naquela região. Sobre as servidoras e os salários, né, que estão menor que um salário. Se é contra a lei, senhor presidente...
Então a gente deve lutar para que seja regularizado mesmo, né?
E o prefeito, em frente à Câmara, já fez um compromisso com as servidoras, no qual vai ser regularizado até agosto.
Eu prometi em agosto, mas nós vamos fazer o possível para ver se sai antes.
Então, vocês têm todo o apoio da Câmara, como todos os servidores, bem como o prefeito também. Gostaria até de pedir ao Rafael para mostrar algumas fotos ali. São só duas fotos do que eu havia pedido. Está no Facebook, pessoal, que acompanha, né, a gente pelas redes sociais aí, pelo YouTube. Cumprimentá-los, vereador. Mas tem duas fotos do qual a gente fala aqui, né, sobre as tampas do esgoto da Copasa. Alguns estão ficando mais altos, outros ficando mais rebaixados. Então, está aí as fotos no Facebook para a nossa população ver. E depois também vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Sobre a coleta de lixo, né, sobre o lixo lá no bairro Ipiranga, além de não ter uma fiscalização mais efetiva, né,
nativa, eles vão colocar onde? Né? Lá no, nos condomínios não tem lixeiro para formar onde, eles tinham trazido que até onde? Tem alternativa. O pessoal que mora nas roças, nos vidros repletos, tem alternativa. Não tem alternativa. Seria alternativa uma lixeira ali na região para atender a demanda e não ter esse lixo esparramado para todo lado ali.
E outra forma também de manter ali é fazer a coleta de forma regular, né? E a gente vê que nessas localidades não é feita a coleta nos dias regulares, né? Então acumula muito lixo, os cachorros vão lá e espalham tudo. Esse final de semana eu passei, tirei uma foto lá, até mandei para alguns vereadores, né? E realmente o negócio está feio. O vereador presidente e eu, nós fizemos a indicação sobre a limpeza, né, da orla, e bem como aquele bairro, no qual eu esqueci o nome de novo, não lembro, mas aquele bairro.
Passei lá hoje na orla e nesse bairro e vi que foi feita a limpeza.
Então é sobre isso que eu queria falar. Realmente, a gente vê que hoje o pessoal, apesar que a orla ela não foi terminada, né? Irresponsabilidade, não sei se é falta de caráter também, ou de carinho, não sei qual o termo. Mas, enfim, tirando isso, eu não podia deixar de externar minha indignação, porque a orla é de Jaci, não é da nossa cidade, pelo amor de Deus. Tomara que alguma autoridade da nossa cidade de vizinha tenha a boa vontade, né, de corrigir essa empresa. Presas, fazer sua caminhada, porque realmente está ficando mais limpa, mais organizada. E da mesma forma, eu gostaria de pedir a mesma atenção lá para o Centro Cultural da Pedra Negra, onde tem aula da saúde primária, né? Com a terceira idade, onde a gente está lá quase enfrentando uma onça no meio daquele matagal lá para fazer as nossas atividades, né?
sobre aquele trevo que vai para Macaia. Aquele trevo ali também é muito perigoso. Porque ali eles viram de uma vez, não está nem aí com quem, se tem alguém atravessando, se não tem. Tem que fazer um estudo mais
aprofundado para melhorar ali. Obrigado, vereador Márcio.
Bem falado. Realmente aquilo ali é uma outra situação para quem sai da rua ali da Francisco das Boas, da Praça Bandeira, para sair, para ir para Pedania, por exemplo. Para, quando você enxergar que um carro vem, você tem que pôr o carro dentro da via. E geralmente o pessoal vem ali com uma alta velocidade. Então ali é um caso ali que já passou da hora mesmo e precisa ser levado a sério aquele ali.
Permite uma parte aí, vereador.
Fique à vontade, presidente.
É, o Júnior falou ali a respeito daquele trevo no estado de Macaia ali. Ali tinha um canteiro ali. A prefeitura foi lá construir o canteiro, um prefeito foi lá construir o canteiro, outro prefeito foi lá e desmanchou o canteiro.
É umas coisas que...
É só já assim para acontecer essas coisas mesmo.
É, e não vê o perigo que tem ali, né? Igual falar, idosos, quantos idosos vêm ali, atravessa aquela rua ali, não tem como passar, passa por um, porque não tem uma faixa, não tem nada, o carro... E o próprio motorista que vem de fora também não vê uma sinalização, não tem nada avisando que tem um trevo ali, vai vir na cidade que puder fazer ali. Ele para dentro de Jaci, já para quase que no meio da rua. Né? Então é um perigo, a gente vai vendo os erros e vai alertando. E eu sei que eles vão tomar medidas, porque 2 meses a gente vai vendo que devagar eles vão olhando esses detalhes. Porque depois que acontece, aí já não adianta, ah, coitado, foi falta de sorte, não. É, a gente tem culpa de não avisar e cobrar. Essa questão aí, tem outras cidades também perigosas, por exemplo, está ficando um movimento ali na praça, que eu falo, no seu geral, por exemplo, aquela esquina ali, se o cara estaciona bem na esquina, você já não vê um carro em cima, se você for andar um pouquinho mais, você já está dentro da rua. Coisas que tem que ser estudado, a gente fez aqui no meio do Roberto, porque acontece, acidente acontece, mas tem como ser evitado, como faixas, com todos os pedidos de pintura na rua, faixa onde de contramão não é. É uma situação fácil de resolver e sei que eles vão olhar com carinho referente a esse detalhe. Outro ponto também que eu vi todo mundo falando aqui é referente lá nos lixos, nesses lugares aí. Sei que eu acho que está, né, passando um certo aperto, apuros em questão de limpeza, mas tem que se contratar mais gente ou colocar gente para ajudar. Porque você olha, velho, Itumirim tem... Onde está Itumirim e onde está aqui a Ponte Capivari? Ele sai de lá uma vez por semana e vem buscar o lixo aqui. Eles fizeram umas lixeiras simples, barata e que resolve. Fechou de tela, o lixo não sai dali, o cachorro não leva. E, então, quer dizer, o lixo fica uma semana ali, 8 dias. Eles vêm lá de Itumirim. A distância é bem maior do que já se for ali no Ipiranga, ou for ali pro lado de Contendas, ou passar trens, ou Boca da Mata, e buscar o lixo. Agora você fala que a mão de obra não tá, tem que tomar uma situação, tem que buscar. Eu acho que o pessoal joga lixo no chão porque não tem lixeira. E fácil de colocar, né, gente? E olha lá, grande uma represa nossa aí. Então, se olha muitas coisas bonitas, mas esquece dos detalhes, tem que colocar. Não é uma lixeira qualquer que vai atrapalhar o lugar, que vai deixar feio. Faz um trem bem arrumado, bem feito, tem como fazer. E eu fico chateado quando vejo esse lixo aí, porque sacolinha... Vai esparramando e coitado do vizinho ali, viu? É complicado. Hoje eu também queria falar uma coisa que aconteceu na cidade. Foi o dia do carnaval. Interessante. O pessoal andou lavando as ruas. Ficou interessante aquilo, viu? Então, para analisar, ficou muito bom. Mas não devia parar, não. Devia continuar. Porque essas ruas principais, onde tem um acesso, um movimento maior de caminhão, carro, toda hora, aquela poeira, aquela coisa... Agora não seria de chuva não, mas daqui a pouco vai voltar, vai vir esse tempo sem chuva. É uma coisa para se pensar, de todos os bairros passar um caminhão desse, né? E principalmente vai para a Serra, no centro, outras ruas que tem maior movimento, a Gilato das ruas, que tem um movimento tenso. Aquilo que eles fizeram ali é uma coisa que ficou, a meu ver, foi ótimo, de ganho, porque é movimentado, não tem como evitar. Então... Porque a gente sabe, eles olham com, né, e pode fazer. Tem caminhão e fica barato, porque água, vocês pegam água aí, né, consegue parceiros e que consegue água, então vai ser fácil. Você pode olhar o local, o pessoal da Serra, né, que mora do início da Serra até que já se o vice-versa, Vigilado das Boas, deu dezembro, outras ruas mais que o movimento fica dessa situação de questão de poeira, né? poeira e outras coisas mais. A questão do projeto também aqui, eu fui procurado pelos nossos barraqueiros de barracos, de trailers, que eles estão preocupados com a festa de peão que está por vir, né? Questão de cobrança. Eles estão assustados, me parece que já informaram eles que o valor vai ser bem maior. Aí eu tenho esse projeto que a gente tem 30% para o pessoal de Jaci. Não sei, eu não vou olhar esse projeto com mais carinho e ver o que pode ser feito, porque eu não seja o motivo de querer cobrar tão caro dos nossos comerciantes que vivem desse momento. Se é um lugar para lazer, não tem fins lucrativos, a não ser gastar bem, e a população que trabalha com isso não poder desfrutar e pegar esse momento e ganhar esse dinheiro, não vejo motivo do cara pagar 6 mil ou 10 mil reais para pôr uma barraca dele ali. Qual o objetivo de ganhar dinheiro? O objetivo não é gastar o dinheiro? Então deixa quem quiser ganhar dinheiro, ganhar o dinheiro dele. Principalmente nossos barraqueiros que vivem disso. O ano inteiro está aí. Aí vem um pessoal de fora, implanta suas barracas, cobra um caro deles. E aí, que lucro é esse que eles estão procurando? Pois não,
Marcos, não permite. E é o que eu sempre falo, né? A questão do dinheiro girar na nossa cidade, né?
Com certeza.
Uma vez que eles arrecadam dinheiro, eles vão no outro comércio, eles vão abastecer o carro, aí o dinheiro gira no nosso município, né?
Muitas vezes esses barraqueiros vêm de fora, vem com a compra feita de fora. Não compra nada nosso.
Não compra nada aqui, exatamente.
Quase 100% de todo esse material usa o nosso município, porque é uma chance dele ganhar dinheiro, porque nenhum barraqueiro de fora aí tem uma chance dessa, um show de grande relevância para fazer e preço menor. E enquanto isso, nossos aqui são obrigados a sujeitar a pagar caro. Então, vamos ver se o projeto, não sei se fala valor, se não é negar a receita, mas se olhar. Pois não,
Marte, é bem interessante o senhor ter tocado nesse assunto, né? Que ficaram até pessoas que não conseguiram entrar na festa, o pessoal de Jaci. Né? Seria de suma importância que os barraqueiros, primeira prioridade ser daqui de Jaci. Né? Dar prioridade para as pessoas de Jaci, porque o dinheiro vai rodar na cidade, porque se você mora aqui, você vai investir aqui. Então, tipo assim, quando tem festa eu participo, né? Eu pago o alvará para estar lá, eu invisto aqui na cidade, onde eu ajudo pessoas, os colaboradores que estão comigo, né? E assim a cidade vai se desenvolvendo.
Com certeza, é ótimo, é isso mesmo. Eu tomo.
Ô Marcos, sem contar que esses comerciantes da cidade aqui já pagam impostos aqui, né? Então nada melhor do que fazer alguma coisa para eles, para que eles possam vender e ganhar o dinheiro deles aqui mesmo.
Você pode ver os comerciantes daqui que geralmente tem mão de obra daqui. E esse pessoal que vem de fora, vem com mão de obra de fora. Aí você pega o dinheiro, vem daqui, vai para fora e o dinheiro vai tudo para fora. E nós estamos o quê? Praticamente com lixo, né? Os impostos para a gente pagar para ter outra festa. Então, vamos ver direitinho. Ainda está longe, mas é bom cobrar agora, porque chega em cima da hora, não teve jeito. Se esse projeto tiver alguma coisa de valor, alguma coisa que tiver de mexer, a gente vê. Mas a consciência do prefeito vai chegar e vai mudar isso. Espero. Porque estão fazendo o que passar para a gente, que todos aqui também fizeram, né, o mesmo resultado. Por fim, presidente, eu queria também parabenizar a todas as mulheres, dia 8, a todas, né, caso, desejo todas as professoras, minha esposa também está lá, maravilhosa, sempre, né, está comigo, e como você falou, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E isso, presença da Fran aqui, parabenizar a todos, estão aqui também, as companheiras, e aquelas que estão enfermas, os idosos, e, enfim, todas as mulheres guerreiras, trabalhadeiras, nossa cidade aí. Com mais feliz aí, boa noite a todos e boa semana. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Carlos Eduardo, um minuto, tá? Vou aproveitar que ainda tem três servidores aí. Às vezes a gente passa por cima das leis, né? A gente não toma muito conhecimento. Mas aqui no município de Jaci tem o estatuto dos servidores públicos municipais, a lei 883 de 2006. Então, só vou ler aqui para vocês, servidores, algumas já foram embora. Tem servidoras aí que eu vi aqui, Lilian, que está desde 2007, Adriana, 2007, a Miriam, 2010, Ana Paula, desde 2010. Tem uma relação de servidores aqui. Então, o artigo 49 dessa lei, do Estatuto dos Servidores, diz o seguinte: vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação para qualquer fim. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens. Então, já existe uma lei no município que vocês não podem ganhar menos que o salário mínimo. Então, são coisas, às vezes, a gente fica batendo aqui numa tecla que já tem uma lei aqui, que é o Estatuto dos Servidores, que já fala que o servidor não pode ganhar menos do salário mínimo. Né? E tem que entender que remuneração é o vencimento mais as gratificações, quinquênio, triênio, essas coisas. E vencimento é o salário, que tem que ser o salário mínimo. Certo? Então, isso aqui tem que ser cobrado. Eu vou passar isso aqui para o prefeito também, para ele olhar, para a assessoria dele lá, para dar uma olhada, para ver se a gente consegue agilizar isso aqui. Porque o próprio Estatuto do Servidor, que é uma lei municipal, já dá esse direito a vocês. Eu fui vereador mandatos passados. Eu não sei quando vocês entraram na prefeitura, se vocês entraram ganhando salário mínimo, se já entrou com menos, ganhando salário mínimo. Foi defasando depois. Então, cumprir o estatuto na entrada e no decorrer deixou cair. Não pode.
É. Estão usando os quinquênios para ajustar o salário.
Então, tá bom.
Que ganha.
Estão colocando as vantagens junto com o vencimento para chegar ao salário mínimo. Isso está irregular. Isso aí cabe discussão na justiça para vocês recuperar isso, né? Mas...
Presidente, tem um estudo que foi levantado pela Anver. Eu acho que eles podem usar até esse estudo como base, né, para regularizar pelo menos o salário dos servidores que estão ganhando menos de um salário, já que não vai mexer mesmo no salário dos outros servidores, né? E esse estudo de impacto foi feito para todos os servidores. Eu acho que pode usar um modelo e para usar para regularizar o salário que está defasado, menos de um salário mínimo. Obrigado, presidente.
João Batista.
Boa noite a todos, boa noite a todos os servidores, todas as pessoas presentes, todos os senhores vereadores, vereadora Fran. Estava com saudade novamente de estar aqui, para poder representar a população de Jaci, que me escolheu com os novos vereadores para estar aqui representando. Vou falar sobre a TK9, que teve final de semana. Onde foram 3 dias de avaliação, né? Veio um avaliador lá de Santa Catarina para Concórdia, para avaliar os meninos de 15 a 20 anos da nossa cidade, né? Sabemos que na nossa cidade temos vários atletas, vários jovens com potencial, com talento, né? Precisa ser explorado, precisa receber o apoio necessário para que possa obter sucesso na vida profissional. E foram aprovados 19 atletas, né? E dentre esses 19, 6 atletas são daqui da Arena TK9. E
todos vão ser encaminhados um período de 15 dias no Clube de Santa Catarina. Então é de suma importância o poder público olhar principalmente o esporte, os nossos jovens, a saúde na nossa cidade, para que esse jovem tenha a oportunidade que muitas outras pessoas não tiveram e se perderam no caminho. Vemos muitas pessoas que tinham potencial de ser jogador, de ser um artista, de ser um cantor, e se perdeu nesse mundo. Então, que o poder público, igual daqui 15 dias vão ser encaminhados, que possa ser, que essas crianças, esse jovem, receba o apoio da prefeitura para que possam estar fazendo esses testes, essa avaliação, e, se Deus quiser, sejam aprovados lá e trilhe o seu caminho, os seus sonhos. Né? Esse mês, né, é o mês internacional das mulheres. A Fran está representando várias mulheres aqui no Legislativo, a FIA, juntamente com o Executivo. Né? Parabéns para vocês, para minha mãe também, para minha esposa, que está comigo lado a lado na guerra, na batalha. Né? E vou continuar falando igual vocês estavam falando sobre os servidores, sobre reajuste. Estava pesquisando, por mais que tenha... Estatuto, por mais que fosse inferior, existe uma lei maior que prevalece, que é a Constituição Federal. Né? Na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4, fala que o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajuste periódico, que preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, existe uma lei maior que ninguém deve e pode receber menos que um salário mínimo. E aqui fala que esse salário mínimo tem que atender essas necessidades. Será que um salário mínimo atende todas essas necessidades e menos? Então... É direito de todos os brasileiros receber o mínimo, né? O mínimo, né? Então, os servidores que estão aqui não estão pedindo muito. Estão pedindo o que é de direito. Eles não podem renunciar o que é direito deles. Não podem renunciar o seu direito. Eu me lembro que a minha mãe, ela criou 3 filhos com salário mínimo. Quando ela estava trabalhando no mesmo lugar, tem 20 anos, e quando ela recebia um salário mínimo, ela conseguiu criar os 3 filhos com esse salário.
João,
e hoje?
Mas antes o salário mínimo tinha um poder de compra muito acima de hoje, né? Hoje não tem como.
Hoje a inflação, o poder de compra da população brasileira diminuiu. E quando se fala em receber menos que um salário mínimo, não vai atender essas necessidades básicas, que é um dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. E o senhor prefeito veio aqui, né, conversou, se mostrou disposto a resolver esse problema, para que todos os servidores públicos tenham esses problemas sanados. Eu estive hoje na Serra, onde eu tive a oportunidade... Pode.
João, você me permite só uma partezinha aí? Aproveitar aí uma coisa que eu esqueci. Agradecer a vocês, que mesmo com essa situação, não deixou de dar o melhor de vocês. Obrigado, João.
Eu agradeço. Eu tive essa visita lá no bairro Serra, onde as casas populares estão, já colocou os canduítes, já pude observar, está colocando a parte hidráulica, e acredito que esse ano essas casas serão entregues, e essas famílias irão passar o Natal na sua casa própria, né? Que nós possamos estar sempre acompanhando as obras do nosso município. Questão do busão grátis, né?
vai ser de grande valia para as pessoas que precisam de locomoção, seja quem mora no bairro Ipiranga, seja no bairro Vila Industrial e outros bairros, todas as pessoas que dependem desse transporte. Eu acredito que vai ajudar a locomoção dessas pessoas para resolver os seus problemas, né? E não se desgastarem de se locomover a pé daqui até na Serra, porque é um absurdo você pagar o mesmo preço no ônibus da São Cristóvão daqui e Jaci lá na Serra, o mesmo preço do pessoal que vai lá em Macaia, Lavras. Então vai ser de grande valia a questão do busão grátis, né? Espero que esse busão grátis tenha ar-condicionado para as pessoas também. Isso é bom. E os lixos na nossa cidade, né? Como os senhores vereadores comentaram, isso tem que ter uma consciência da parte da população e ter onde também depositar esses lixos, né? Fizemos requerimento aqui, uma indicação para que sejam colocados lixeiros em pontos estratégicos para que o caminhão de lixo recolha esses resíduos, né? Quando eu estive em Portugal, Juninho, eu pude perceber que lá passa o caminhão de lixo todos os dias e os coletores não têm acesso ao lixo. Fica numa lixeira, eles engatam como se fosse essa caçamba e despejam no caminhão. Eles não têm acesso nenhum ao lixo. Isso vai traz mais segurança para esses coletores e, por ter passado todos os dias, ele traz mais limpeza. Não fica nenhum lixo na rua, não fica lixo na porta de casa. Sempre tem uma lixeira nos pontos estratégicos, onde o coletor vai lá e recolhe.
Eu acho que Lavras tinha um caminhão assim, não é? A UFA tem, né? E é muito importante, João Batista, o que Vossa Excelência falou sobre a lixeira, né? Colocar a lixeira, porque sem a lixeira a gente não tem como nem fazer uma reeducação, né, uma conscientização com a população. Vai fazer a conscientização e vai falar que vai jogar o lixo na onde? A professora França, os alunos dela tem que jogar o lixo no lixo. Aí chega na rua, não tem lixeira. Ei, obrigado, Greder.
Nada.
Só complementando. E também o lixo tem que ser coletado regularmente, porque aí não vai adiantar nada, porque aí enche a lixeira, onde que vai sobrar? O chão. Então tem que ter a lixeira e regularizar a coleta, independente do local.
Obrigado, Fana. Então, isso é de grande importância para a nossa cidade, para que a nossa cidade se mantenha limpa, né? Como eu estive lá na Orla, vi a limpeza lá, mas eu vi a ausência de lixeiras. Então, as pessoas vão ao final de semana lá, se divertem, é necessário ter uma lixeira lá para que evite sujeira na nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa e linda. É o ponto turístico na nossa cidade. Questão de iluminação pública, né? Fizemos a indicação sobre iluminação pública, que a iluminação pública alcança a cidade inteira. Né? Cidade inteira, a gente vê aqui no Orozimbo, né? Onde transitam muitas pessoas ali, principalmente à noite, e se torna perigoso, né? A pessoa fica inibida de enxergar animais peçonhentos ou algum indivíduo que queira fazer maldade. Então, eu acredito que colocar uma iluminação ali não é de grande dificuldade.
Eu até, mais uma vez, desculpa te atrapalhar, vereador, a gente está terminando de fazer o levantamento, né? Até esse final de semana, o vereador Roberto e eu fomos em algumas ruas aqui de Jaci e vimos que realmente faz falta essa iluminação. Então, todos os vereadores, a gente podia fazer uma reunião. Vossa Excelência tem alguns pontos, eu tenho certeza que o Carlos Eduardo tem outros pontos, bem como o presidente, eu. Então, a gente senta e faz um apanhado de tudo. Obrigado.
Eu acredito que assim nós iremos
mais
tomar
dois minutos, vereador.
Não vai dar tempo. Vamos lá. A minha primeira indicação, juntamente com a Fran, foi o fechamento da creche, onde transitavam várias pessoas
que faziam uso de entorpecente e ali até servir de ponto de tráfego. É, colocaram um portão lá, fecharam o portão e até a iluminação agora tem ali, né? Eu acredito que futuramente aquela creche vai ser entregue para as crianças, para que elas possam receber uma educação de qualidade. Bom dia, eu tô aqui. E vamos lá. É isso. E vou finalizar, presidente Marcelo, que o senhor possa dar sabedoria, força para o senhor, força para sua esposa, né, nesse momento difícil. Que Jesus possa abençoar a vida dela e possa dar muita saúde, muita força. E agradeço, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Batista.
Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, funcionários da casa, né, vocês que nos assistem, que bom que vocês vieram. Quem também está, né, acompanhando a reunião pelas redes sociais. E começar, né, falando, aproveitar que as meninas ainda estão aqui, as nossas funcionárias públicas, né, que tanto, que não precisava estar lutando por uma coisa que é direito. Né? Mas que bom que vocês se uniram e nós estamos aqui para ajudar vocês, né? E que vocês saibam que quanto que a força que unidas vocês têm para lutar, que é de direito. É igual eu já falei, não era preciso, se é direito, né? Mas já que tem que lutar, que bom que vocês se uniram e estão correndo atrás e pode contar com a gente. Agradecer, né, o carinho dos meus colegas, né, pelo Dia da Mulher, e sinto lisonjeada, né, de estar representando as mulheres aqui na Câmara de Jaci. Eu falo que o Dia Internacional da Mulher acabou sendo uma data de grande importância política, que celebramos todas as conquistas que nós, mulheres, alcançamos ao longo da história. É um momento de reconhecer a força e a resiliência que nos impulsionam a desbravar novos caminhos e lutar por mais direitos e igualdade. Sinto-me honrada em representar essas mulheres na Câmara de Jaci, sabendo que juntas continuaremos a trilhar um caminho de conquistas e transformação, sempre em busca de um futuro mais justo e igualitário para todas nós. Sobre, vou ser breve também, né, que já teve os comentários das indicações, das lixeiras, né, que todo mundo posicionou muito bem. Colocar luz no poste, igual essa indicação que eu fiz da comunidade da Boca da Mata, que é entre a residência do Sebastião Marques e Aloísio, e lá, não só eles, né, tem muitos moradores por ali que têm os postes. Eles ainda vieram falar que tem dois postes, que há muito tempo eles estão cobrando, só colocar o braço e a luz lá, só que nada, e fica perigoso, porque agora você vai se privar de sair à noite porque não tem luz, né? Então, é um direito, e tomara que o pedido seja atendido. E, novamente, eu tinha feito a indicação dos sinais de televisão. Um mês depois, pode falar?
A senhora falou sobre os braços aí de luz. Nós temos uma lei, vereadora, de 2015, né, que era o doutor Zé Maria ainda, falando sobre a colocação das hastes onde não tinha. Né? Principalmente quando fala do bairro Ipiranga. Tem até o mapinha aqui, né, para mostrar que nós estamos trabalhando em cima disso, e a CEMIG ela não fez a parte dela, e até o ano passado o executivo também foi omisso, sendo que a Câmara estava cobrando. Obrigado.
vamos continuar, né, cobrando até que possamos ter uma solução. E, novamente, eu fiz, né, o pedido dos sinais de televisão, porque, como eu já tinha pontuado aquela vez da indicação, tem gente que pode pagar um sinal de televisão, mas tem outros que não. E independente, é um direito também, né, do cidadão, já que tem esse sinal, que possa ter em casa. Agora, é por isso que eu estou pedindo para ver se tem o sinal, se já está pagando alguém, ou como que está funcionando isso, porque tem muita gente precisando. É muito necessário para a nossa cidade. Também, senhor presidente, me solidarizo com a atual situação que o senhor, né, está passando, e pode contar com a minha solidariedade, minhas orações, e com certeza Deus está cuidando de tudo. E, no mais, gente, boa noite. Muito obrigada pelas felicitações do Dia da Mulher e que tenhamos uma semana abençoada.
Obrigado, vereador Jaqueline.
Gabriel Reis.
Fui o último.
Boa noite a todos presentes da Câmara. Boa noite a todos presentes na Câmara. E, presidente, eu quero falar direto da minha mesa.
Ok.
Presidente, é só já assim que acontece isso, né? Pedi documento sobre o canil lá. Não é que eu estou cobrando sobre a pessoa que trabalha no canil. O documento que eu pedi de outubro não veio. Só veio picado. Se não mandei esse documento, que, ó, eu quero que volte. Eu quero de outubro documentação na minha mesa, está faltando. Foi gasto 28 mil, eu garanto. E outra coisa, senhor presidente. É estranho, né? Só chegou na minha mesa que do pedido meu de 28 lá, só veio gasolina, né? É estranho, né? Tem máquina bonita aí só na área, moitada, hein? Senhor presidente, a gente também vê aí, tipo assim, quer ver? Ele está contratando várias empresas aí, ó. A caçamba sempre teve na época do Fabiano. Por que não guarda ela para colocar o livro? Por que agora escondeu essa? Contrata essa. Senhor presidente, por hoje também, a gente fica olhando o servidor aí, um salário mínimo. Eu acho que fico por entender também. Carta de confiança. Tem 5 pessoas numa vaga só. E eu vou passar termino por hoje, presidente.
Obrigado, Ana Gabriel. Carlos Eduardo.
Sobrou nada. Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Aos servidores aqui da Câmara. Boa noite a todos que nos veem pelas redes sociais e as pessoas que estiveram aqui presentes e ainda estão, né? Vamos lá, vamos começar sobre servidores. Eu não estava aqui mais cedo na hora da reunião, que eu nem sabia. Porém, só quero dizer aos servidores que estão aqui e que já foram, que tem todo o meu apoio. O salário vai chegar nesse salário mínimo, que a gente vai lutar aqui por vocês, pode ficar tranquilos. E não só vocês, mas vamos tentar para todos os outros que trabalham por Jaci, que vão ter os seus salários ajustados. Beleza? Vamos lutar por isso. Vamos lá. Agradecer ao Taylor, mas também agradecer aos que trabalham na TK9, que não é só eles lá, né? Tem muitas outras pessoas que trabalham lá e que tragam mais e mais peneiras, popularmente falando, para que as crianças já se tenham muito mais chance de se tornar jogador de futebol. Vou falar aqui também agora sobre minhas solicitações. Já falaram praticamente tudo da minha solicitação de instalação da lixeira lá no Ipiranga. Porém, tem que ser instalado lixeiras na cidade inteira. Não é só no Ipiranga que largam lixo. Às vezes, no centro mesmo, pessoas largam lixo em dias que não são de coleta. Isso sim vai dar conscientização, porque eu alugo geralmente, quando eu vou fazer festa ou alguma coisa, alugo casa na roça lá pro lado do Ipiranga. Sempre tu leva o lixo lá para casa. Então isso vai de educação de cada pessoa, né? Então tem que ter educação. Hã? Beleza. E agora eu tenho que falar sobre a Vila Aparecida, que é o bairro que eu moro. Tem que dar uma olhada boa lá naquela vila lá, porque bueiros abertos lá com risco de acidentes. Lá nas ruas, deixa eu ver o nome aqui que eu não vou decorar. Avenida Conceição do Rio Grande e João Evangelista, que são uma paralela à outra, estão pedindo redutor de velocidade ou o popular, uma lombada lá, porque passa carro muito rápido lá e logo na esquina vivem várias crianças que ficam brincando lá e corre muito risco de atropelar eles. Então precisamos de rapidamente lá de alguma coisa lá para diminuir a velocidade desses carros. E na vila também, na rua Conceição do Rio Grande, boca de lobo que fala aqui do lado, né? Uma boca de lobo lá já está aberta, já está na terra. Dá para ver que no asfalto descendo lá já tem uma certa depressão do lado dela, que já está na terra, já está descendo. Mas umas duas chuvas fortes, eu acho que expede o asfalto do lado de lá. Então tem que dar uma olhada bem lá, porque senão depois que acontecer qualquer coisa, não adianta ficar correndo atrás. Tem que correr agora. Beleza? E também queria parabenizar a todas as mulheres. Lá nas academias a gente fala sempre que as mulheres são guerreiras. Então vocês são guerreiros, parabéns pelo dia. E obrigado a todos. Boa noite.
Ô Du, deixa eu pegar só um pedacinho dessa parte. Você falou do bueiro. Ali naquela rua, perto daquela rua do Valdir, da Dona Wanda, lá na Serra. Eu esqueci como chama aquela rua. Sabe qual eu tô falando, presidente? Então, ali tem um bueiro ali, que realmente, em frente à casa do Zezé. Não, ele tá entupido. Perto do parquinho. Mas eu falo o bueiro. Aí tem aquela boca lá, aquela tampa de esgoto. No qual tem essa tampa aí que você tá falando.
Você estraga o seu carro, você fica preso
lá. Não, agora eles colocaram um cone lá no meio daquele mato que tá lá. Mas o problema, presidente, ali, relatado pelos moradores, é que eles quebraram manilha dentro de onde está essa tampa aí, e aí entupiu ali onde a água que deveria de sair por aquela boca de lobo e ir para a represa lá, não passa por ali porque está entupido. Obrigado.
Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Dando prosseguimento à segunda parte da nossa reunião, passo para a votação as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores, as indicações e os requerimentos. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovado as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Passo para a votação. Segunda votação, a redação final, o projeto de lei complementar 1/2025 institui o programa iniciativo a regularização fiscal, o REFIS. Os vereadores tiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, de pé, se manifestem. Aprovado o projeto de lei complementar número 1/25, o REFIS.
Presidente, o senhor quer explicar um pouquinho sobre o REFIS? Porque tem muita gente que tem dúvida o que é o REFIS.
O REFIS é a regularização fiscal. Aqueles que estão em débito com a prefeitura, o prefeito mandou esse projeto para a Câmara dando desconto para aqueles que desejarem regularizar a situação fiscal com isso, principalmente a questão do IPTU. E tem o escalonamento dos descontos. Né? Pagamento à vista, pagamento parcelado, Então tem diversos tipos de desconto lá, tá? Então essa é a questão. É um desconto que a correção monetária a gente não consegue, apesar de ter algumas prefeituras que conseguem, que deu desconto na correção monetária. Mas conversei aqui na prefeitura e a assessoria jurídica da prefeitura não achou de acordo dar desconto na correção monetária. Então só os juros, né? Dispensa os juros e dá um desconto em cima desses juros para que as pessoas possam regularizar a situação junto à prefeitura. É isso. O projeto de lei número 1/25, que é o do ônibus, o busão grátis, continua aí nas comissões, aguardando mais alguns documentos da prefeitura para que a gente possa colocar em votação. O projeto de lei número 3/25, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio, foi mandado substitutivo para a Câmara, então eu vou passar eles para as comissões aí para aparecer. O projeto de lei 4/25 institui o programa de integridade cultural escolar, de autoria do vereador João Batista, também está com as comissões. Projeto de lei 5/25 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal, da administração direta, também passa para as comissões. Projeto de lei número 6/25, que concede a revisão geral da remuneração dos servidores da Casa, da Câmara, também passa às comissões para parecer. O projeto de lei complementar número 2/2025, que institui a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e a geração de empregos no município de Jaci, também está com as comissões para parecer. Suspensos os trabalhos para a lavratura da ata.